Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português, nesta quarta-feira, 18 de outubro, aqui na capital americana, 16 graus centígrados. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu e na sonoplastia, Kilia Williams. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Joe Biden diz que Israel concorda em permitir a entrada e ajuda em Gaza o mais rapidamente possível. O presidente da Comissão da União Africana acusa Israel de cometer crimes de guerra. Entretanto, a nossa primeira emissão é dedicada a Angola. UNITA dá 8 dias à Presidente da Assembleia Nacional para corrigir o que considera ser o ato nulo no Parlamento. Caso contrário, vai ao Tribunal Constitucional.
Se não houver reparação deste dano, vamos efetivamente responsabilizar também a senhora Presidente da Assembleia Nacional. Afinal de contas, foi ela que esteve a dirigir o ato ilegal. É responsável. Portanto, queremos deixar bem claro que vamos agir nesse sentido.
Presidente do Movimento do Protetorado da Lunda Chokwe, José Mateus Zema Kamuchima, acusa a polícia da Lunda Norte de manter 11 cidadãos presos em Saurimo de forma ilegal.
Temos 11 pessoas que são do Movimento Protetorado Português que não têm nada a ver com o que aconteceu. Não sabemos qual é a acusação que pesa sobre esses também.
Fique connosco para ouvir estas e mais reportagens na Voz da América. Mas antes, começamos com as notícias internacionais, com Sérgio Nhambi.
Os Estados Unidos impuseram sanções a responsáveis financeiros do Hamas na quarta-feira, na tentativa de interromper o financiamento do grupo radical para ataques a Israel. Os Estados Unidos visaram o que descreveram como uma carteira secreta de investimentos do Hamas, um facilitador financeiro ligado ao Irã e uma casa de câmbio virtual com sede em Gaza, juntamente com 9 indivíduos. O Tesouro dos Estados Unidos, que algumas entidades do Hamas estavam baseadas no Sudão, Turquia, Argélia e Catar. As sanções foram anunciadas enquanto o presidente Joe Biden está em Israel para se reunir com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu sobre o ataque do Hamas em 7 de outubro ao Estado judeu e subsequente bombardeamento israelense na faixa de Gaza governada pelo Hamas. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse em comunicado que os Estados Unidos estão a tomar medidas rápidas e decisivas para atingir os financiadores e facilitadores do Hamas após o massacre brutal e injusto de civis israelenses, incluindo crianças. As sanções bloqueiam quaisquer bens do Hamas detidos nos Estados Unidos e proíbem transações comerciais dos Estados Unidos com o grupo militante. Os Estados Unidos designaram o Hamas como um grupo terrorista. Em Tel Aviv, o presidente Joe Biden anunciou um apoio financeiro de US$100 milhões em ajuda humanitária a Gaza e um pacote sem precedentes para a defesa de Israel contra Hamas. A declaração foi feita durante um discurso em Tel Aviv, depois de uma reunião com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. Biden reiterou o seu apoio a Israel e também disse acreditar que a explosão no hospital Ali Arab, em Gaza, parece ter sido obra do outro lado. Em Nova York, os Estados Unidos vetaram uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que apelava, em particular, a uma pausa humanitária na guerra entre o Hamas e o Estado judeu, com Washington a criticar o texto por não mencionar o direito de Israel a defender-se. Dos 15 Estados-membros do Conselho, 12 votaram a favor deste texto apresentado pelo Brasil, 2 se abstiveram, incluindo a Rússia, mas os Estados Unidos, um dos 5 membros permanentes, votaram contra, o que foi suficiente para bloquear a sua adoção. A resolução também teria denunciado os hediondos ataques terroristas do Hamas e condenando toda a violência contra civis. A embaixadora norte-americana na ONU, Linda Thomas-Greenfield, disse que os Estados Unidos estão desapontados por esta resolução não mencionar o direito de Israel de se defender conforme consagrado no direito internacional. O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, acusou Israel de um crime de guerra após o ataque mortal a um hospital na faixa de Gaza na terça-feira. Nas suas palavras, não há palavras para expressar plenamente a nossa condenação ao bombardeamento de Israel contra um hospital de Gaza hoje, matando centenas de pessoas, fim de citação, disse Fachin no ex antigo Twitter e apelou à ação da comunidade internacional. O governo de Israel refuta a acusação e disse que o foguete foi disparado pela Jihad Islâmica, um aliado do Hamas. Atacar um hospital considerado um refúgio seguro ao abrigo do direito internacional é um crime de guerra, conclui Fachin. Milhares de pessoas manifestaram-se em todo o mundo árabe e muçulmano hoje para protestar contra a morte de centenas de pessoas num ataque a um hospital de Gaza que atribuem a Israel, apesar das suas negativas. A condenação foi generalizada em toda a região e multidões furiosas reuniram-se após apelos do movimento Hezbollah, apoiado pelo Irã no Líbano, e das facções palestinianas para mobilização em massa. Os manifestantes tomaram as ruas das cidades de Ramallah e Nablus, da Cisjordânia, gritando "Palestina livre, livre". Militantes israelenses e palestinianos trocaram culpas pelo ataque ao hospital na noite de terça-feira com o exército israelense, dizendo mais tarde que tinha evidências de que militantes eram responsáveis.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Continuamos ainda a acompanhar o tema em torno da proposta de destituição do Presidente da República. UNITA, o principal partido de oposição em Angola, agora anunciou que vai levar a Presidente da Assembleia Nacional à Justiça se ela não corrigir o que considera ter sido uma violação grosseira do regimento interno da Assembleia Nacional. Numa conferência de imprensa hoje, o líder do grupo parlamentar deu um prazo de 8 dias a Carolina Cerqueira para se retratar e garante que o processo para destituir o Presidente da República só está a começar. Manuel José acompanhou a conferência de imprensa.
A UNITA, por via do seu grupo parlamentar, reitera que o ato que aconteceu no último sábado, 14 de outubro, que procedeu ao chumbo da criação de uma comissão eventual para apreciar o pedido de destituição do Presidente da República, foi eivado de várias irregularidades. Por isso, vai remeter uma carta à Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, para que esta se retrate do que chama de violações que cometeu num prazo de 8 dias, fim do qual, se a Presidente do Parlamento não o fizer, vai levá-la a tribunal para considerar nulo o referido ato.
Nenhum ator público, nenhum ator político deverá agir fora da lei. Se não houver reparação deste dano, vamos efetivamente responsabilizar também a senhora Presidente da Assembleia Nacional. Afinal de contas, foi ela que esteve ali a dirigir o ato ilegal. É responsável. Portanto, queremos deixar bem claro que vamos agir nesse sentido.
E quais são esses atos? Perguntamos a Liberty Chiaka, líder do grupo parlamentar da UNITA.
Não tendo observado os procedimentos para organizar devidamente a reunião, não ter dito que a reunião seria fechada, estava obrigada a justificar, a constar isso da convocatória. Não tendo havido projeto de resolução, a Assembleia nunca discute no vazio. E mais grave, não ter havido votação secreta, estes três elementos são fundamentais para dar como nulo aquele ato.
E o chefe da bancada da UNITA diz ter certeza que o tribunal vai dar provimento à sua solicitação.
Estamos absolutamente convencidos, estamos convictos que o Tribunal Constitucional, os juízes em consciência, vão decidir favorável à nossa pretensão.
Do outro lado, do partido no poder, a convicção contrária, João Pinto, considera que foi a própria UNITA que falhou na preparação do impeachment.
Não há nenhum procedimento, nenhuma de nulidade, não há. E a Presidente decidiu, quase no mesmo dia, levou na Comissão Permanente. A UNITA cometeu um erro, em vez para do Estado da Nação criar facto político. Só que deu-se mal. Parece que não conhecia a norma do regimento que nós fizemos parte daqueles que o elaboraram e que pensaram nela. Há um conjunto de procedimento prévio que não tem nada a ver. A UNITA cometeu um erro de precipitar-se, trazer o assunto das redes sociais, sem estudar primeiro o assunto.
A UNITA prometeu dar entrada de uma carta nas próximas horas ao gabinete da Presidente da Assembleia Nacional para que esta reconsidere e seja ela a corrigir o erro. Caso contrário, vai entrar com um pedido ao Tribunal Constitucional para nulidade do ato. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel José. Noutra notícia, o líder do movimento do protetorado português de Lunda Tchokwe, José Mateus Zeca Mutima, acusa a polícia de Lunda Norte de alegadamente ter mandado de volta para a cadeia 11 cidadãos que tinham sido soltos pelo tribunal do município do Quango por não ter sido provada a sua ligação com os tumultos na madrugada do dia 8 de outubro na cidade de Saurimo. Essas pessoas foram detidas no dia 8, mas as outras 200 continuam presas. Venâncio Rodrigues.
Em conversa com a Voz da América, Zeca Mutima disse estar preocupado com o facto de os mais de 200 cidadãos continuarem presos sem culpa formada há mais de duas semanas.
Sendo ouvidas também, havia hipótese de que eles podiam ser soltas, mas depois, no sábado, foram todas essas pessoas encaminhadas para o Dundo. Não temos até agora nenhuma informação. Mas como cidadãos da Lunda estamos preocupados. Sei que os nossos companheiros, pelo menos no terreno, dizem que a maioria estão ainda presas e não há uma informação concisa do que deve estar acontecendo. A informação que tenho mais bem claro são das 16 pessoas que saíram do Cafunvo. Entre eles, temos 11 pessoas que são do movimento protetorado português que não têm nada a ver com o que aconteceu, que tinham sido detidas em Cafunfo e agora foram levadas para o Dundo. Não sabemos de que são, qual é a acusação que pesa sobre esses também. Ainda não houve nenhum julgamento, pelo menos das informações que temos até hoje.
O ativista Jordão Mocambinza também manifestou-se desapontado com a prisão dos cidadãos sem culpa formada, afirmando tratar-se de um ato que atenta contra a liberdade de manifestação consagrada na Constituição. Por sua vez, o Soba Capembe da Lunda Norte pediu a libertação imediata dos detidos, ao mesmo tempo que sugere ao governo a solucionar os principais problemas que inquietam a população da região das Lundas, rica em diamantes. A Voz da América tentou sem sucesso ouvir o porta-voz da polícia local, superintendente Florencio de Almeida. Na passada semana, aquela patente da Polícia Nacional havia assegurado que o Tribunal da Corporação iria levar a julgamento sumário 140 dos 200 cidadãos e que 40 outros iriam ser encaminhados ao Ministério Público e ao Juiz de Garantias para a legalização da sua situação carcerária e aguardar por um processo de querela. De recordar que o ministro angolano da Defesa e veterano da Pátria, João Ernesto dos Santos Liberdade, advertiu há uma semana que o governo não iria permitir que grupos de cidadãos possam inverter a ordem. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Cerca de 51 cidadãos angolanos que estavam presos por permanência ilegal na República da Namíbia foram deportados para Angola durante o terceiro trimestre deste ano, a partir dos postos de fronteiras do Calai, Dirico, Catuiti, Coangara e Mucusu, na província do Cuando Cubango. O chefe de comunicação institucional e imprensa do Serviço de Imigração e Estrangeiros, Teodoro Camilo Sambinga, citado pelo Jornal de Angola, disse que os cidadãos angolanos presos cumpriram uma pena de prisão que varia de uma semana a um ano, dependendo das infrações cometidas. Só depois é que foram deportados para Angola. Aquele responsável acrescentou que de julho a setembro deste ano, o Serviço de Imigração e Estrangeiros na província expulsou também, e de forma administrativa do território nacional, 15 cidadãos namibianos por permanência ilegal em Angola. Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e onda curta nos 2080 e 17.655 kHz, em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, em São Tomé e Príncipe, com o nosso retransmissor local. A Voz América transmite também na internet em voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, na plataforma X, ex-Twitter, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central, pode usar o nosso número no WhatsApp, mais 1-202-251-9466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466. 9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E nesta sexta-feira, o nosso convidado é Dércio Alfazem. Ele é analista político moçambicano e também membro da plataforma Sala da Paz. O tema, eleições autárquicas em Moçambique. Continua a acompanhar a Voz da América. As autoridades locais, os SOBAS, desempenham um papel importante na sociedade angolana, com funções praticamente de Estado, mas continuam a exigir a aprovação da lei que regula a atividade desse poder em banho-maria há 5 anos. Fernando Coitano tem a reportagem.
O Fórum Angolano das Autoridades Tradicionais, abreviadamente FAAT, reclama da Assembleia Nacional a aprovação da lei que regula a sua atividade, cuja efetivação se espera há mais de 5 anos. Tal facto criou condições para que os subsídios do poder tradicional em Angola continuem nos 22 mil kwanzas cada, o que para o presidente do Fórum, Fernando Muakapita, e tais valores não atendem às necessidades.
Esperamos com toda a expectativa a aprovação da lei. A autoridade tradicional hoje só exerce autoridade, mas a dignificação não existe. O que nós queremos, a partir dos subsídios, hoje ele recebe 22 mil kwanza. Isto aqui não ajuda em termos sociais. Mas hoje nós encontramos um sobrevive normal, estimável, a chorar.
O diploma, que tem 30 artigos e, sobretudo, para definir a natureza jurídica e o enquadramento das instituições do poder tradicional na materialização das suas atribuições, regras e limites de como atuar no relacionamento com os órgãos dos serviços administrativos do Estado, bem como o estatuto das autoridades tradicionais, será como separar o trigo do joio, disse Muakapita.
É isto mesmo, porque isso é mesmo a defesa do Fórum Angolano das Autoridades Tradicionais, é trazer o natural, como dizia o doutor Saudoso, doutor Adolfo Schneider, vamos de voltar, é a linhagem, nós queremos quem vai exercer o poder, é eleito pela linhagem de uma autoridade tradicional.
O Fórum Angolano das Autoridades Tradicionais bateu à porta da Provedoria de Justiça solicitando a intervenção deste órgão para tornar mais célere a aprovação do diploma, e a Provedora de Justiça de Angola, Flor Bela Araújo, respondeu ao convite.
É necessário, de fato, que a lei seja atualizada, embora haja a lei do poder local, que é a lei 15/17, mas a preocupação deles é que eles querem ter uma lei concreta, só mesmo para regular as autoridades tradicionais. Também expliquei a eles que o facto de ser atualizada a lei das autoridades tradicionais não é que vai diminuir ou aumentar o seu papel. Deve haver, eles impõem-se e também sensibilizarem qual é o papel das autoridades tradicionais.
Flor Bela realçou ainda que as preocupações são legítimas e assegurou submeter ao órgão do Ministério competente. Dados do Ministério da Cultura de Angola indicam que o Estado controla atualmente mais de 40 mil autoridades tradicionais, suportando uma despesa mensal de 800 milhões de kwanzas em subsídios. Voz da América, Fernando Caetano.
Abrimos a revista esportiva da Voz da América. Nesta quarta-feira, a Seleção Nacional de Futebol de Moçambique perdeu ontem com a Nigéria por 3-2 na partida amigável disputada em Abuja, inserida na data FIFA e que serviu de preparação dos Mambas para a qualificação para o Mundial 2026, que arranca em novembro, e também para o Campeonato Africano das Nações, a ter lugar no próximo ano, em janeiro e fevereiro, na Costa do Marfim. Também a Seleção Cabo-Verdiana de Futebol perdeu ontem com a fraca equipa das Comores por 2-1 em mais um jogo de preparação. Os Tubarões Azuis marcaram primeiro, através de Kenny Rocha, logo aos 2 minutos, mas na etapa complementar, As Comoros aproveitaram a superioridade numérica e viraram o resultado com golos de Younes e Mahmoud na conversão de uma grande penalidade. Esta é a segunda derrota de Cabo Verde no intervalo de 5 dias, depois de ter sido goleada pela Argélia por 5-1. Na América do Sul, nas eliminatórias para o Mundial 2026 também, as duas maiores potências regionais, a Argentina e o Brasil, vivem momentos opostos. A Argentina, campeã em título, tem apenas uma derrota nos últimos 51 jogos e é líder do ranking FIFA. Ontem, venceu o Peru por 2-0 com 2 golos de Messi e lidera a classificação. Instado a comparar a seleção argentina ao Barcelona de Pep Guardiola, Messi admitiu que não há grandes diferenças entre as duas equipas. La Pulga considerou que a seleção argentina se libertou após sagrar-se campeã do mundo. Do lado dos canarinhos, em 2 jogos nesta data FIFA, a seleção empatou com a fraca Venezuela na sexta-feira e perdeu ontem com o Uruguai por 2-0. O Uruguai, até agora, tinha 1 vitória, 1 derrota e 1 empate com o comando de Marcelo Bielsa. A imprensa brasileira fala em naufrágio técnico e tático e aponta o dedo tanto aos jogadores como ao técnico Fernando Diniz, que, no entanto, deve continuar interino até que, em julho, Carlo Ancelotti tome conta da seleção. Na classificação, Brasil é terceiro com 7 pontos, como Uruguai, e a Argentina lidera com 12 pontos. Os presidentes das federações de futebol de Portugal, Espanha e Marrocos reuniram-se hoje em Oeiras, em Portugal, e decidiram entregar, a 28 de outubro, a formalização da candidatura ao Mundial 2030. No passado dia 4, a FIFA informou que o seu conselho deliberou a candidatura de Portugal, Espanha e Marrocos como a única elegível para organizar o Campeonato do Mundo. No mesmo anúncio, aquela organização adiantou que Uruguai, Argentina e Paraguai vão receber 3 jogos desse Mundial como forma de celebrar o centenário da competição, cuja primeira edição decorreu no Uruguai em 1930. E a guerra entre Israel e Hamas também afeta o futebol. Há muitos protestos que começam a surgir, com clubes a imporem castigo. Na Alemanha, o FCF Mainz 05, penúltimo classificado, decidiu suspender Ansuar El Ghazi, na sequência de manifestações de apoio do jogador à Palestina. Na França, o Nice suspendeu, até novo aviso, o jogador Youssouf Yatal, alvo de uma investigação por apologia ao terrorismo. Vamos agora até Moçambique, mais precisamente para a província de Manica, onde a polícia, com um contingente fortemente armado, mantém um cerco a 2 sedes da Renamo, na oposição na capital Chimoio, impedindo os seus membros e apoiantes de sair à rua para se manifestarem contra o que classificam de maior golpe eleitoral na história da democracia. O André Batista tem uns detalhes.
O cerco foi montado poucas horas depois do partido ter sido negado um contingente para sua segurança durante a manifestação convocada para nível nacional desde terça-feira 17, para exigir a verdade eleitoral.
Por isso nos admira tanto, né? Nos admira tanto. Ele diz que não vê lá a polícia, mas depois de meia volta a polícia já está ao redor de nós aqui na delegação política provincial.
Mulima explicou que o partido submeteu às autoridades o roteiro da marcha na segunda-feira 17, mas a polícia exigiu que a comunicação tivesse sido feita com 4 dias de antecedência para destacar a tropa para proteger a marcha.
Eles têm que resolver aquilo que a Renamo está a exigir, não mandar filhos dos donos a sofrerem a fome, sem água, sem nada, a dizer que querem controlar a Renamo. A Renamo não tem problemas.
Entretanto, a polícia manica prometeu-se pronunciar oportunamente sobre o cerco. A Renamo convocou protestos pacíficos no país a partir de 17 de outubro contra a fraude eleitoral nas eleições de 11 de outubro, tendo seu presidente, o Youssouf Mohamed, anunciado o início de uma revolução no arranque da mesma em Maputo. Os protestos foram convocados para contestar os resultados destas eleições autárquicas no país, que tiveram lugar a 11 do corrente mês e cujos resultados preliminares dão vitória a Frelimo em 64 das 65 autarquias que foram à votação. Em declarações à Voz da América, o analista político moçambicano Samuel Simango engrossou as críticas sobre as irregularidades no processo das últimas eleições autárquicas, insistindo ser crucial a reposição da verdade eleitoral com as reclamações dos partidos da oposição.
Estas eleições, aquelas que tiveram mais ilícitos eleitorais, tiveram mais crimes eleitorais de todas as 12 eleições realizadas desde que foi introduzido o multipartidarismo em Moçambique.
Em comunicado, a Academia Cristã de Moçambique, a CRIMO, que congrega várias igrejas, reconheceu com profunda preocupação a atual instabilidade política que se instalou em Moçambique após a divulgação dos resultados intermédios, realçando que a situação representa uma ameaça à paz e ao progresso de Moçambique. Contudo, apelou a um diálogo pacífico entre os principais atores políticos. Timanica, André Batista, para a Voz da América.
Segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Juntos a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
São 13h25 na capital americana. Estamos a chegar ao final desta primeira hora, mas temos mais uma hora de emissão. Na última hora iremos ter a agenda africana. Mas agora já está aqui nos estúdios o Amâncio Miguel para os próximos 30 minutos. Amâncio, Cabo Verde hoje acordou agitado com uma marcha de professores que parecem pretendem avançar para a greve.
É verdade, professores que dizem que se não forem satisfeitas as suas reivindicações vão avançar para a greve, numa altura em que também as autoridades de Cabo Verde dizem, por um lado, que desconhecem a razão desta manifestação e dizem que estão a responder aos problemas que preocupam os professores. Ainda sobre a educação, estaremos em São Tomé e Príncipe para falar de queixas de professores.
Enquanto isso, em Renamo, ainda, na Moçambique, continua-se ainda na ressaca das eleições autárquicas. Ainda há muita coisa que vai correr. Mais uma eleição foi anulada ontem, numa zona nobre de Maputo. No entanto, também vamos falar sobre a insegurança alimentar, que parece que os números não condizem muito com a realidade.
É verdade. Em relação às eleições, diga-se, Álvaro, é uma boa ressaca. Em relação à fome, o Ramos Miguel traz a preocupação de especialistas em relação a certas bolsas no país.
Amanhã vamos ter mais na Washington Fora de Horas também um convidado especial aqui no programa. Em princípio, teremos a falar também sobre as eleições em Moçambique.
É verdade, teremos o Manuel de Araújo, que é o líder do município de Quelimane, que perdeu oficialmente as eleições, mas está numa campanha de disputar o resultado.
Ele diz que vai recorrer em instituições internacionais, nomeadamente na Europa, mas também está aqui nos Estados Unidos. É amanhã uma oportunidade para ele nos falar sobre esses passos que ele e a Renamo irão dar nos próximos tempos.
Sobre as portas que batem. E é a primeira vez, Álvaro, que tribunais moçambicanos, pelo menos, anulam resultados eleitorais e mandam repetir o processo.
A Voz da América continua a acompanhar esse pós-eleição em Moçambique. Para mais informações, visitem a nossa página, voaportugues.com, e também muito mais sobre Angola, a propósito ainda do que vai fazer a UNITA depois do chumbo da proposta da destituição do Presidente da República. Agora, um pouco da música.
Vem provar dessa marabenta, África minha. Oi, 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 oi. Vem provar dessa marabenta, África minha. Oi, 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 oi. Vem provar dessa marabenta, África.
Terra de Chaka Zulu, Bongoniana, Samora, Nelson Mandela, do ouro, do petróleo e das pedras amarelas, onde a febre se cura com comida na panela e alegria é a tristeza que herdou guetos e favelas. O tempo passa, memórias deixam sequelas. 500 anos que nunca apagaram velas. Já dei a volta ao mundo, mas não tem lugar com ela. São lágrimas de sangue que tu não vês na novela. Filhos do afrobeat e do samba que vem do semba, da kizomba, funaná, da morna e da marrabenta. Na Europa ou na América, não importa, a gente inventa, porque o negro 100 euro ou 100 dólares se sustenta. Sou dos anos 80, minha mãe diz se sente independente. Antes da guerra dos anos 70 e antes do whisky cola, eu mamei da água benta. Já tem chinês mulato, nem o Buda nos aguenta.
África, minha terra mãe, que os santos protejam esse lugar. Terra da palavra em Congonha, África minha. E você que vem lá de longe, deixa a nossa estrela te guiar. Vem provar dessa marabenta, África minha.
Oi,
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. e esta é a segunda parte da emissão vespertina da Flores da América em português. Nos próximos 30 minutos, a sonoplastia é do Mariano Bartolomeu, ou melhor, é da Kila Williams. O Mariano Bartolomeu é o realizador e eu sou o Márcio Miguel. As notícias serão com o Álvaro Lugier Andrade. Uma vez mais, votos de boa escuta. Nas notícias em destaque, Joe Biden diz que Israel concordou em permitir a entrada de ajuda em Gaza o mais rapidamente possível. Presidente da Comissão da União Africana acusa Israel de cometer crimes de guerra. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada, através das rádios parceiras, isto em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Em São Tomé e Príncipe, disponíveis através do emissor local da Voz da América. Também pode acompanhar esta emissão na nossa página www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, no X, que era o Twitter, no Instagram e no YouTube, bastante tratar de escrever VOA Português. Para contacto através do WhatsApp, mais um 202-251-9466. E quando são 13 horas 31 minutos e 35 segundos, convido o Álvaro Lugier Andrade para as notícias.
Os Estados Unidos impuseram sanções a responsáveis financeiros do Hamas nesta quarta-feira, na tentativa de interromper o financiamento do grupo radical para ataques a Israel. Os Estados Unidos avisaram o que descrevem como uma carteira secreta de investimentos do Hamas, um facilitador financeiro ligado ao Irão e uma casa de câmbio virtual com sede em Gaza, juntamente com 9 indivíduos. O Tesouro dos Estados Unidos acrescentou que algumas entidades do Hamas estão localizadas no Sudão, na Turquia, Argélia e Catar. Em Tel Aviv encontra-se hoje o presidente Joe Biden, que deve deixar a cidade dentro do menos de regresso a Washington, mas ele anunciou antes um apoio financeiro de US$100 milhões em ajuda humanitária a Gaza e um pacote sem precedentes para a defesa de Israel contra o Hamas. A declaração de Biden foi feita durante um discurso em Tel Aviv, depois de uma reunião com o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu. Biden, no entanto, cancelou uma cimeira que estava prevista com líderes árabes depois do ataque ontem contra um hospital em Gaza. Mais à frente teremos mais notícias sobre a visita de Biden a Israel. Entretanto, o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, acusou Israel de crime de guerra após o ataque mortal ao hospital na faixa de Gaza. Não há palavras para expressar plenamente a nossa condenação ao bombardeamento de Israel contra um hospital de Gaza, matando centenas de pessoas, disse Faki no X, antigo Twitter, e apelou à ação da comunidade internacional. O governo de Israel refuta a acusação e disse que o foguete foi disparado pela Jihad Islâmica, um aliado do Hamas, quando tentava atingir Israel. Por outro lado, milhares de pessoas manifestaram-se em todo o mundo árabe e muçulmano hoje para protestar contra a morte de centenas de pessoas a um ataque ao hospital de Gaza, que atribuem a Israel, apesar de Tel Aviv dizer o contrário. A condenação foi generalizada em toda a região e multidões furiosas reuniram-se após apelos do movimento Hezbollah no Líbano e de facções palestinianas para uma mobilização em massa. O presidente russo Vladimir Putin e o seu homólogo chinês Xi Jinping realizaram hoje uma reunião à margem do Fórum de Cooperação Internacional do Cinturão em Rota, em Pequim, em que ambos elogiaram a estreita relação entre os seus países, enquanto celebravam o aprofundamento dos laços políticos, económicos entre Pequim e Moscovo. A confiança política mútua entre os dois países está a aprofundar-se continuamente, disse Xi, elogiando a coordenação estratégica estreita e eficaz que os dois países têm mantido. No Senegal, a destacada figura da oposição, Ousmane Sonko, preso em julho sob acusações de fomentar a insurreição, a associação criminosa e de atentar contra a segurança do Estado devido a incidentes que remontam a 2021, retomou a greve de fome que tinha cancelado no mês passado. Sonko acusa o presidente Macky Sall de tentar impedi-lo de concorrer às eleições presidenciais de 2024. Ele esteve envolvido numa disputa feroz com o Estado durante mais de 2 anos e diz que as autoridades estão a tentar torpedear a sua carreira política. Na semana passada, um juiz ordenou que Sonko fosse reintegrado nas listas eleitorais para as eleições de fevereiro, depois de as autoridades o terem removido. Entretanto, Moçambique e Angola estão presentes na Conferência Cooperação Internacional do Cinturão e da Rota, que começou ontem em Pequim e que vai estender-se até ao próximo dia 23. Moçambique está representado pelo Primeiro-Ministro Adriano Maleana e Angola pelo Ministro da Energia e Água João Batista Borges. Hoje, o presidente chinês Xi Jinping defendeu o seu projeto político na abertura do fórum, destacando o que ele diz serem os sucessos do plano ao longo de uma década.
Às 13h36 aqui em Washington, em Cabo Verde, professores manifestaram-se hoje em todo o país exigindo melhores condições. O Eugênio Teixeira conversou com a Leida Semedo, que é porta-voz do grupo.
A palavra basta quer dizer que já chega, então já estamos cansados das promessas sem serem cumpridas. Como a colega já estava a dizer, estamos aqui a defender a classe desde pré-escolar até os professores universitários, têm reivindicações que já foram apresentadas ao Ministério. Têm sido feitas algumas alterações, mas são poucas.
Que reivindicações são essas?
Primeiramente, temos também o Estatuto de Monitores Infantis, que não existe e queremos ter um estatuto. Queremos a revisão do Estatuto do Pessoal Docente. Queremos descongelamento das progressões, das promoções, o pagamento do subsídio por redução de carga horárias, também precisamos de uma nova grelha salarial para os professores.
E se não surtir efeito a manifestação, qual será o próximo passo?
Nós vamos entrar em greve, congelamento de notas, vamos até o final.
Era a Leida Semedo, que é porta-voz do grupo de professores que marchou hoje na cidade da Praia e noutros locais, dizendo basta. O Ministro da Educação disse hoje desconhecer os motivos da marcha pacífica convocada pelos professores para esta quarta-feira, garantindo que o Governo tem estado a resolver as dependências da classe e tem atendido os compromissos assumidos com os sindicatos. Amadeu Cruz falava com os jornalistas no final da conferência para a apresentação setorial da proposta de orçamento de Estado para o ano económico 2024, dedicado ao tema inclusão, educação e saúde, que teve como palco o Salão Nobre dos Espaços do Conselho de Santa Catarina, em Assomada, no interior de Santiago. 13h38, desde Washington, esta é a emissão vespertina da Voz da América. Vamos agora a Moçambique. Antes de falarmos das eleições, a diretora executiva do Secretariado Técnico de Segurança Alimentar, que é o CETSAN, Leonor Mondlane, disse que mais de 3 milhões de moçambicanos enfrentam insegurança alimentar aguda, representando um aumento relativamente ao ano passado, em que o número de afetados no país era de 400 mil. O Ramos Miguel tem os detalhes.
Este aumento deve-se fundamentalmente a eventos climáticos adversos que têm impacto na produção de alimentos, e analistas dizem que só uma agricultura sustentável e resiliente pode mitigar este impacto. Mangani afirmou que os mais de 3 milhões correspondem a cerca de 10% da população moçambicana e que 25% dos afetados se encontram na província de Cabo Delgado, que há cerca de 6 anos está a ser fustigada por ações terroristas. Ela anunciou estar em curso um trabalho de assistência às pessoas afetadas, sobretudo em insumos agrícolas.
Várias famílias que estão em situação de insegurança, estamos a falar de cerca de 120 mil kits de insumos foram colocados em famílias, de forma a preparar as mesmas famílias para que possam ter sua produção.
Contudo, Mariam Abbas, da Organização Observatório de Meio Rural, diz que o número de pessoas enfrentando a insegurança alimentar aguda é superior ao anunciado pelo CETSANE.
50% da população pode ser considerada em situação de insegurança alimentar aguda.
Este aumento deve-se fundamentalmente a eventos climáticos adversos que têm impacto na produção alimentar e que pode ser mitigado através de uma agricultura resiliente e sustentável no contexto em que a maior parte dos moçambicanos produz apenas para a sua própria subsistência, segundo o coletivo de Malate da organização Action Aid.
As mulheres perderam as suas culturas e as culturas não são de alto rendimento, então isso acaba prejudicando quando nós estamos a pensar em segurança alimentar, porque não produzem alimentos para revender, mas para a sua alimentação no dia a dia.
De acordo com as autoridades governamentais, 25% das pessoas que sofrem da insegurança alimentar aguda encontram-se na província de Cabo Delgado e quase todas elas acabam de retomar as suas atividades produtivas nas aldeias que haviam abandonado por causa do terrorismo, com colheitas ainda não realizadas. Entretanto, Lina Inglês, da Fundação Aga Khan, diz que essas pessoas não precisam apenas de assistência alimentar, mas também de apoio em termos de saúde, educação, água, energia e oportunidade de sobrevivência.
É chave assegurar a moradia e abrigo adequados, porque alguns perderam as suas habitações. O acesso a serviços básicos, alguns as escolas não estão a funcionar, os professores não estão nos locais, mas já têm as suas crianças integradas nas escolas das comunidades de acolhimento. O regresso deve também assegurar que estes aspectos são continuados e não descontinuados. É importante que as oportunidades de subsistência também estejam asseguradas. As pessoas vão voltar, vão ter que construir casas, vão ter que produzir alimentos para o consumo, mas também para gerar alguma receita.
De referir que em comunicado de imprensa emitido esta segunda-feira 16, Dia Mundial da Alimentação, a diretora do Programa Mundial da Alimentação, PMA, em Moçambique, indicou que o país tem mais de 3,14 milhões de pessoas em situação de insegurança severa, anotando que precisamos de mais investimentos em programas que criem meios de sustento resilientes para que as pessoas resistam aos impactos da crise climática e de outros choques que enfrentamos de forma cíclica. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continuamos em Moçambique. A polícia, fortemente armada, mantém um cerco a duas sedes de Renamo em Chimoio, capital de Manica, impedindo os membros e apoiantes deste partido da oposição de sair à rua para manifestar contra o que classificam de maior golpe eleitoral da história da democracia, denunciou a Voz da América nesta quarta-feira o delegado político provincial da Renamo em Manica, António Mulima, em conversa com André Batista.
O cerco foi montado poucas horas depois do partido ter sido negado um contingente para sua segurança durante a manifestação convocada para nível nacional desta terça-feira 17 para exigir a verdade eleitoral.
Por isso nos admira tanto. Nos admira tanto. Ele diz que não vê lá a polícia, mas depois de meia volta a polícia já está ao redor de nós aqui na Delegação Política Provincial.
Mulima explicou que o partido submeteu às autoridades o roteiro da marcha na segunda-feira 17, mas a polícia exigiu que a comunicação tivesse sido feita com 4 dias de antecedência para destacar a tropa para proteger a marcha.
Eles têm que resolver aquilo que a Renamo está a exigir, não mandar filho dos donos a sofrerem a fome, sem água, sem nada, dizer que querem controlar a Renamo. A Renamo não tem problemas.
Entretanto, a polícia manica prometeu se pronunciar oportunamente sobre o cerco. a RENAMO convocou protestos pacíficos no país a partir de 17 de outubro contra a fraude eleitoral nas eleições de 11 de outubro, tendo seu presidente, Ossuf Mohamed, anunciado o início de uma revolução no arranque da mesma em Maputo. Os protestos foram convocados para contestar os resultados das terças eleições autárquicas no país, que tiveram lugar a 11 do corrente mês e cujos resultados preliminares dão vitória a Frelimo em 64 das 65 autarquias que foram à votação. Em declarações à Voz da América, o analista político moçambicano Samuel Simango engrossou as críticas sobre as irregularidades no processo das últimas eleições autárquicas, insistindo ser crucial a reposição da verdade eleitoral com as reclamações dos partidos da oposição.
Estas eleições, aquelas que tiveram mais ilícitos eleitorais, tiveram mais crimes eleitorais de todas as 12 eleições realizadas desde que foi introduzido o multipartidarismo em Moçambique.
Em comunicado, a Academia Cristã de Moçambique, a CRIMO, que congrega várias igrejas, reconheceu com profunda preocupação a atual instabilidade política que se instalou em Moçambique após a divulgação dos resultados intermédios, realçando que a situação representa uma ameaça à paz e ao progresso de Moçambique. Contudo, apelou a um diálogo pacífico entre os principais atores políticos. Timanica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. De Manica, vamos a São Tomé, onde o Oscar Mendeiro reporta que o professor, ou melhor, os professores, apontam a falta de condições de trabalho e de infraestruturas como entraves para o exercício das suas funções. Alguns estão a abandonar a carreira de docente e a ministra pede paciência.
3 semanas após a abertura do novo ano letivo, os velhos problemas mantêm-se em quase todos os estabelecimentos de ensino em São Tomé e Príncipe. Noémia Fonseca é aluna do 12º ano no Liceu Nacional.
Quando chove, fica com muita água nas salas. A casa de banho também não é assim muito agradável devido ao cheiro. E a água também que não temos na casa de banho. Quando esse cheiro abrange a turma toda, epa.
No mês dedicado aos docentes, a líder do Sindicato dos Professores e Educadores de São Tomé e Príncipe, Vera Lombá, lamenta a precariedade das condições de trabalho nos estabelecimentos de ensino.
Portanto, há muitas escolas que têm problemas, não têm casa de banho, as salas não estão em condições, o número de alunos é muito superior ao número das salas que existem para que os alunos possam e os professores também trabalharem com qualidade. Portanto, são muitos fatores, muitos problemas que tornam a situação atual dos professores em São Tomé e Príncipe um bocado complicada. Há muitos professores descontentes com a mudança do lugar de trabalho e muitos deles muito distante das suas residências. Portanto, é um conjunto de problemas que nós gostaríamos que não tivessem acontecido, que o Ministério pudesse ter um pouco mais de atenção a essas situações.
Adilson Boa Esperança reside na capital do país e dá aulas de português na Escola Secundária de Santana, na região sul de São Tomé. Ele também é líder de um dos sindicatos dos professores.
Nós temos professores novos que, infelizmente, ainda não foram inscritos no sistema de segurança social. Isto é prejudicial e é preciso resgatar o respeito para os professores, porque os professores não podem ser, tanto uma espécie de profissionais marginalizados.
Os condicionalismos no exercício da docência em São Tomé e Príncipe, estão a provocar fuga massiva de professores para outras atividades, alertou o jurista Carlos Barostini, que é também professor de Direito no Liceu Nacional.
Isso tem estado a acontecer muito no país.
A ministra da Educação, Isabel Viegas de Abreu, reconhece as dificuldades e diz que tem feito o que pode com o orçamento que tem.
Nós não podemos ter o princípio de dar aulas por causa do dinheiro. Nós temos que ter o dom, o amor pela profissão e ensinar a criança. Na educação, nós estamos a preparar os homens da manhã. É o futuro do país. Joga com o futuro do país. Se nós pensarmos só no dinheiro, não iremos ao lado nenhum.
Oscar Rodrigues, Voz da América, São Tomé.
Obrigado, Oscar. E agora vamos a Angola. A UNITA, principal partido de oposição neste país, vai levar a presidente da Assembleia Nacional à Justiça se não corrigir o que considera ter sido uma violação grosseira do regimento interno da Assembleia Nacional. Numa conferência de imprensa nesta quarta-feira, que é o dia 18, o líder do grupo parlamentar deu um prazo de 8 dias a Carolina Cerqueira para se retratar e garante que o processo vai destituir o presidente da República. Só está a começar. Reportagem de Manuel José.
A UNITA, por via do seu grupo parlamentar, reitera que o ato que aconteceu no último sábado, 14 de outubro, que procedeu ao chumbo da criação de uma comissão eventual para apreciar o pedido de destituição do Presidente da República, foi eivado de várias irregularidades. Por isso, vai remeter uma carta à Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, para que esta se retrate do que chama de violações que cometeu num prazo de 8 dias, fim do qual, se a Presidente do Parlamento não o fizer, vai levá-la a tribunal para considerar nulo o referido ato.
Nenhum ator público, nenhum ator político deverá agir fora da lei. Vamos, efetivamente, se não houver reparação deste dano, vamos efetivamente responsabilizar também a senhora Presidente da Assembleia Nacional. Afinal de contas, foi ela que esteve ali a dirigir o ato ilegal, responsável. Portanto, queremos deixar bem claro que vamos agir nesse sentido.
E quais são esses atos? Perguntamos a Liberty Chiaka, líder do grupo parlamentar da UNITA.
Não tendo observado os procedimentos para organizar devidamente a reunião, não ter dito que a reunião seria fechada, estava obrigada a justificar, a constar isso da convocatória. Não tendo havido projeto de resolução, a Assembleia nunca discute no vazio. E mais grave, não ter havido votação secreta, estes três elementos são fundamentais para dar como nulo aquele ato.
E o chefe da bancada da UNITA diz ter certeza que o tribunal vai dar provimento à sua solicitação.
Estamos absolutamente convencidos, estamos convictos que o Tribunal Constitucional, os juízes em consciência, vão decidir favorável à nossa pretensão.
Do outro lado, do partido no poder, a convicção contrária, João Pinto, considera que foi a própria UNITA que falhou na preparação do impeachment.
Não há nenhum procedimento, nenhum de nulidade, não há. E a Presidente decidiu, quase no mesmo dia, levou na Comissão Permanente. A UNITA cometeu um erro, em vez para o Estado da Nação criar facto político. Só que deu-se mal. Parece que não conhecia a norma do regimento que nós fizemos parte daqueles que o elaboraram e que pensaram nela. Há um conjunto de procedimentos prévios que não tem nada a ver. A UNITA cometeu um erro de precipitar-se, trazer o assunto das redes sociais, sem estudar primeiro o assunto.
A UNITA prometeu dar entrada de uma carta nas próximas horas ao gabinete da Presidente da Assembleia Nacional para que esta reconsidere e seja ela a corrigir o erro. Caso contrário, vai entrar com um pedido ao Tribunal Constitucional para nulidade do ato. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Os Estados Unidos impuseram sanções a responsáveis financeiros do Hamas nesta quarta-feira, na tentativa de interromper o financiamento do grupo radical para ataques a Israel. Os Estados Unidos visaram o que descreveram como uma carteira secreta de investimento do Hamas, um facilitador financeiro ligado ao Irão e uma casa de câmbio virtual com sede em Gaza, juntamente com 9 indivíduos. O Tesouro dos Estados Unidos disse que algumas das entidades do Hamas estavam baseadas no Sudão, Turquia, Argélia e Catar. As sanções foram anunciadas enquanto o presidente Joe Biden está no Israel para se reunir com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu sobre o ataque do Hamas a 7 de outubro ao Estado judeu e subsequente bombardeamento do Israel na faixa de Gaza, governada pelo Hamas. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse em comunicado, e cito, os Estados Unidos estão a tomar medidas rápidas e decisivas para atingir os financiadores e facilitadores do Hamas após um massacre brutal e injusto de civis israelitas, incluindo crianças. As sanções bloqueiam quaisquer bens do Hamas detidos nos Estados Unidos e proíbem transações comerciais dos Estados Unidos com o grupo militante. Na Nigéria, encontrar soluções para a tendência crescente de crianças que não frequentam a escola tornou-se numa emergência nacional. Estima-se que 20 milhões de crianças não frequentam a escola, uma situação que especialistas atribuem a uma mistura de problemas culturais, económicos e de infraestruturas, nenhum dos quais com soluções fáceis. Joshua Gideon dirige uma escola primária pública na comunidade de El Rasabu, no centro-norte da Nigéria. Embora as crianças daqui queiram aprender, diz ele, muitas não têm dinheiro para comprar livros e outros materiais escolares. Não ter essas crianças na escola, diz Gideon, é uma receita para uma crise nacional.
the basic education which is necessary for an individual to become something in future, that foundation is not being given to them. Then definitely,
o professor Gideon afirmando que a educação básica que é necessária para ser alguém no futuro, se essa não for dada a eles, então definitivamente eles serão desastrados na comunidade. Palavras de Joshua Gideon, que é um educador na Nigéria. O número de crianças que vendem na rua, pedem esmola, realça um desafio. Embora o ensino primário seja oficialmente gratuito e obrigatório na Nigéria, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, que é a Unesco, estimou no ano passado que cerca de 20 milhões de crianças com idades entre 5 e 14 anos não frequentam a escola. Novamente, o professor Gideon diz que o problema é a simples falta de escolas.
We don't have enough chairs for these children to be able to settle and read well. Conducive environment is not.
Não temos cadeiras suficientes para que essas crianças possam se acomodar e ler bem. Não existe um problema ou melhor um ambiente propício. Precisamos de edifícios. Você pode ver que os nossos edifícios já estão em ruínas, disse o professor Gideon. A Comissão de Educação Básica Universal do Governo da Nigéria afirmou que o país precisa de construir 20 mil novas escolas com quase 1 milhão de salas de aulas para acomodar as crianças que não frequentam a escola. Outros educadores dizem que há problemas económicos e culturais que impedem, em particular, as meninas de irem à escola. Outros dizem que, embora no papel a Nigéria afirme ter políticas educativas fortes, a implementação dessas políticas tem sido lenta e desigual e apelam que sejam tomadas medidas para que as crianças frequentem a escola.
Abrimos a revista esportiva da Voz da América. Nesta quarta-feira, a Seleção Nacional de Futebol de Moçambique perdeu ontem com a Nigéria por 3-2 na partida amigável disputada em Abuja, inserida na data FIFA e que serviu de preparação dos mambas para a qualificação para o Mundial 2026, que arranca em novembro, e também para o Campeonato Africano das Nações, a ter lugar no próximo ano, em janeiro e fevereiro, na Costa do Marfim. Também a Seleção Cabo-Verdiana de Futebol perdeu ontem com a fraca equipa das Comores por 2-1 em mais um jogo de preparação. Os Tubarões Azuis marcaram primeiro, através de Kenny Rocha, logo aos 2 minutos, mas na etapa complementar, as Comores aproveitaram a superioridade numérica e viraram o resultado com golos de Younes e Mahmoud na conversão de uma grande penalidade. Esta é a segunda derrota de Cabo Verde no intervalo de 5 dias, depois de ter sido goleada pela Argélia por 5-1. Na América do Sul, nas eliminatórias para o Mundial 2026 também, as duas maiores potências regionais, a Argentina e o Brasil, vivem momentos opostos. A Argentina, campeã em título, tem apenas uma derrota nos últimos 51 jogos e é líder do ranking FIFA. Ontem, venceu o Peru por 2-0 com 2 golos de Messi e lidera a classificação. Instado a comparar a seleção argentina ao Barcelona de Pep Guardiola, Messi admitiu que não há grandes diferenças entre as duas equipas. La Pulga considerou que a seleção argentina se libertou após sagrar-se campeã do mundo. Do lado dos canarinhos, em 2 jogos nesta data FIFA, a seleção empatou com a fraca Venezuela na sexta-feira e perdeu ontem com o Uruguai por 2-0. O Uruguai até agora tinha 1 vitória, 1 derrota e 1 empate com o comando de Marcelo Bielsa. A imprensa brasileira fala em naufrágio técnico e tático e aponta o dedo tanto aos jogadores como ao técnico Fernando Diniz, que, no entanto, deve continuar interino até que, em julho, Carlo Ancelotti tome conta da seleção. Na classificação, Brasil é terceiro com 7 pontos, como Uruguai, e a Argentina lidera com 12 pontos. Os presidentes das federações de futebol de Portugal, Espanha e Marrocos reuniram-se hoje em Oeiras, em Portugal, e decidiram entregar, a 28 de outubro, a formalização da candidatura ao Mundial 2030. No passado dia 4, a FIFA informou que o seu conselho deliberou a candidatura de Portugal, Espanha e Marrocos como a única elegível para organizar o Campeonato do Mundo. No mesmo anúncio, aquela organização adiantou que Uruguai, Argentina e Paraguai vão receber 3 jogos desse Mundial como forma de celebrar o centenário da competição, cuja primeira edição decorreu no Uruguai em 1930. E a guerra entre Israel e Hamas também afeta o futebol. Há muitos protestos que começam a surgir, com clubes a imporem castigo. Na Alemanha, o FCF Main 05 penúltimo classificado decidiu suspender Answar El Ghazi, na sequência de manifestações de apoio do jogador à Palestina. Na França, o Nice suspendeu até novo aviso o jogador Youssouf Yatal, alvo de uma investigação por apologia ao terrorismo.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E nesta sexta-feira, o nosso convidado no África Agora é o analista político Dércio Alfazema. E assim marcamos o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Dentro de instantes, o Sérgio Inhambi, a terceira e a última parte. Um grande abraço de Kila Williams, do Mariano Bartolomeu e de minha mãe Miguel. Até amanhã.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Nesta quarta-feira, 18 de outubro, aos microfones está Sérgio Inhambi. Mariano Bartolomeu está na produção e na técnica, Kilia Williams. Transmitimos em ondas curtas nos 12.080 e 17.655 kHz e ainda estamos em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com. Já sabe que pode nos acompanhar através do seu computador, telemóvel ou do tablet. A Voz da América em Português está também no Facebook, YouTube, X e no Instagram com a referência Voa Português. E o nosso número do WhatsApp para nos enviar uma mensagem é mais 1-202-251-9466. Os títulos desta emissão: Joe Biden diz que Israel concordou em permitir a entrada de ajuda em Gaza o mais rapidamente possível. O presidente da Comissão da União Africana acusa Israel de cometer crimes de guerra. Em Moçambique, o partido Renamo acusa a polícia de bloquear duas das suas sedes em Manica. E falaremos sobre a educação em Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. É o momento do desenvolvimento das nossas notícias e começamos em Moçambique, onde a diretora executiva do Secretariado Técnico de Segurança Alimentar, Leonor Mondlane, diz que mais de 3 milhões de moçambicanos enfrentam a insegurança alimentar aguda, representando um aumento relativamente ao ano passado, em que o número de afetados no país era de 400 mil. Ramos Miguel tem a reportagem.
Este aumento deve-se fundamentalmente a eventos climáticos adversos que têm impacto na produção de alimentos e analistas dizem que só uma agricultura sustentável e resiliente pode mitigar este impacto. Mondlane afirmou que os mais de 3 milhões correspondem a cerca de 10% da população moçambicana e que 25% dos afetados se encontram na província de Cabo Delgado, que há cerca de 6 anos está a ser fustigada por ações terroristas. Ela anunciou estar em curso um trabalho de assistência às pessoas afetadas utilizadas sobretudo em insumos agrícolas.
Várias famílias que estão em situação de insegurança, estamos a falar de cerca de 120 mil kits de insumos foram colocados em famílias de forma a preparar as mesmas famílias para que possam ter sua produção.
Contudo, Mariam Abbas, da Organização Observatório de Meio Rural, diz que o número de pessoas enfrentando a insegurança alimentar aguda é superior ao anunciado pelo CETSANE.
50% da população pode ser considerada em situação de insegurança alimentar aguda.
Este aumento deve-se fundamentalmente a eventos climáticos adversos que têm impacto na produção alimentar e que pode ser mitigado através de uma agricultura resiliente e sustentável num contexto em que a maior parte dos moçambicanos produz apenas para a sua própria subsistência, segundo o coletivo de Malate da organização Action Aid.
As mulheres perderam as suas culturas e as culturas não são de alto rendimento, então isso acaba prejudicando quando nós estamos a pensar em segurança alimentar, porque não produzem alimentos para vender, mas para a sua alimentação no dia a dia.
De acordo com as autoridades governamentais, 25% das pessoas que sofrem da insegurança alimentar aguda encontram-se na província de Cabo Delgado e quase todas elas acabam de retomar as suas atividades produtivas nas aldeias que haviam abandonado por causa do terrorismo, com colheitas ainda não realizadas. Entretanto, Lina Inglês, da Fundação Aga Khan, diz que essas pessoas não precisam apenas de assistência alimentar, mas também de apoio em termos de saúde, educação, água, energia e oportunidade de sobrevivência.
É chave assegurar a moradia e abrigo adequados, porque alguns perderam as suas habitações. O acesso a serviços básicos, alguns, as escolas não estão a funcionar, os professores não estão nos locais, mas já têm as suas crianças integradas nas escolas das comunidades de acolhimento. O regresso deve também assegurar que estes aspectos são continuados e não descontinuados. É importante que as oportunidades de subsistência também estejam asseguradas. As pessoas vão voltar, vão ter que construir casas, vão ter que produzir alimentos para o consumo, mas também para gerar alguma receita.
De referir que em comunicado de imprensa emitido esta segunda-feira 16, Dia Mundial da Alimentação, a diretora do Programa Mundial da Alimentação, PMA, em Moçambique, indicou que o país tem mais de 3,14 milhões de pessoas em situação de insegurança severa, anotando que precisamos de mais investimentos em programas que criem meios de sustento resilientes para que as pessoas resistam aos impactos da crise climática e de outros choques que enfrentamos de forma cíclica. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. De Maputo, rumamos para Cabo Verde, onde os professores manifestaram-se hoje em todo o país exigindo melhores condições. Eleida Semedo é porta-voz do grupo.
A palavra basta quer dizer que já chega. Então já estamos cansados das promessas sem serem cumpridas. Como a colega já estava a dizer, estamos aqui a defender a classe desde pré-escolar até os professores universitários. Têm reivindicações que já foram apresentadas ao Ministério. Têm sido feitas algumas alterações, mas são poucas.
Que reivindicações são essas?
Primeiramente, temos também o Estatuto de Monitores Infantis, que não existem e queremos ter um estatuto. Queremos a revisão do Estatuto do Pessoal Docente. Queremos descongelamento das progressões, das promoções, o pagamento do subsídio por redução de cargas horárias, também precisamos de uma nova grelha salarial para os professores.
E se não surtir efeito a manifestação, qual será o próximo passo?
Nós vamos entrar em greve, congelamento de notas, vamos até o final.
O ministro da Educação disse hoje desconhecer os motivos da marcha pacífica convocada pelos professores para a quarta-feira 18, garantindo que o governo tem estado a resolver as pendências da classe e tem atendido os compromissos assumidos com os sindicatos. Amadeu Cruz falava aos jornalistas no final da conferência para a apresentação setorial da proposta do Orçamento do Estado para o ano econômico 2024, dedicado ao tema Inclusão, Educação e Saúde no Orçamento de Estado 2024. que teve como palco o Salão Nobre dos Passos do Conselho de Santa Catarina em Assomada, no interior de São Tiago. Nas palavras dele, é uma manifestação pacífica, nós respeitamos naturalmente o direito à manifestação e não contestamos. Mas é preciso dizer que tenho estado em diálogo normal com os sindicatos e em setembro recebemos todos os três sindicatos e terminamos as reuniões com um clima de entendimento, de articulação perfeita e de cordialidade, fim de citação, disse o titular da pasta de educação. Continuamos com as nossas notícias e em São Tomé e Príncipe, o Oscar Medeiros reporta que os professores apontam a falta de condições de trabalho e de infraestruturas escolares como entraves. Alguns estão a abandonar a carreira de docente e a ministra pede paciência. Vamos ouvir.
Três semanas após a abertura do novo ano letivo, os velhos problemas mantêm-se em quase todos os estabelecimentos de ensino em São Tomé e Príncipe. Noémia Fonseca é aluna do 12º ano no Liceu Nacional.
Quando chove, fica com muita água nas salas. A casa de banho também não é assim muito agradável devido ao cheiro. E a água também que não temos na casa de banho. Quando esse cheiro abrange a turma toda, epa.
No mês dedicado aos docentes, a líder do Sindicato dos Professores e Educadores de São Tomé e Príncipe, Vera Lombá, lamenta a precariedade das condições de trabalho nos estabelecimentos de ensino.
Portanto, há muitas escolas que têm problemas, não têm casa de banho, as salas não estão em condições, o número de alunos é muito superior ao número das salas que existem para que os alunos possam e os professores também trabalharem com qualidade. Portanto, são muitos fatores, muitos problemas que tornam a situação atual dos professores em São Tomé e Príncipe um bocado complicada. Há muitos professores descontentes com a mudança do lugar de trabalho e muitos deles muito distante das suas residências. Portanto, é um conjunto de problemas que nós gostaríamos que não tivessem acontecido, que o Ministério pudesse ter um pouco mais de atenção a essas situações.
Adilson Boa Esperança reside na capital do país e dá aulas de português na Escola Secundária de Santana, na região sul de São Tomé. Ele também é líder de um dos sindicatos dos professores.
Nós temos professores novos que, infelizmente, ainda não foram inscritos no sistema de segurança social. Isto é prejudicial e é preciso resgatar o respeito pelos professores, porque os professores não podem ser, tanto uma espécie de profissionais marginalizados.
Os condicionalismos no exercício da docência em São Tomé e Príncipe, estão a provocar fuga massiva de professores para outras atividades, alertou o jurista Carlos Barstini, que é também professor de Direito no Liceu Nacional.
Isso tem estado a acontecer muito no país.
A ministra da Educação, Isabel Viegas de Abreu, reconhece as dificuldades e diz que tem feito o que pode com o orçamento que tem.
Nós não podemos ter o princípio de dar aulas por causa do dinheiro. Nós temos que ter o dom, o amor pela profissão e ensinar a criança. Na educação, nós estamos a preparar os homens da manhã. É o futuro do país. Joga com o futuro do país. Se nós pensarmos só no dinheiro, não iremos ao lado nenhum.
Oscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
É o Oscar Medeiros a nos trazer algumas preocupações dos professores em São Tomé e Príncipe. Agora, nesta edição, vamos falar da agenda africana, onde vamos a Angola e o Arondip aborda a questão dos ativistas que classificam de fase interessante e maturidade da política nacional.
Agenda africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
Angola vive um ambiente político interessante de amadurecimento do seu processo democrático, obrigando os atores políticos a concentrarem-se nos seus deveres consagrados na Constituição da República. Esta é, de resto, a conclusão de muitos observadores da política nacional que olham para os últimos desenvolvimentos como desafiantes para o atual governo, liderado por João Lourenço. Os angolanos aguardam também que o processo das autarquias, encalhado na Assembleia Nacional, seja desta vez um assunto levado a sério pelo Presidente da República. De acordo com as nossas fontes, as boas intenções do governo têm pecado por falta de diálogo com a sociedade. E quando este diálogo é promovido, os critérios de acesso são considerados discriminatórios. O diretor do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia, Luís Jimbo, faz uma abordagem objetiva sobre o estado da nação na perspectiva de João Lourenço.
Sabe que este é o primeiro discurso que faz, vamos dizer, na qualidade plena do seu segundo mandato, porquanto um instrumento de governação, que é o Plano Nacional de Desenvolvimento e também o outro Plano de Desenvolvimento a longo prazo, foi concluído. E aqui entendo que o Presidente da República, pelo menos, tem bases de orientação e de discurso, quer no aspecto político, no aspecto social e no aspecto económico. E seria bom o Presidente da República alterar a forma como vinha a fazer discursos ultimamente, porquanto tem-se caracterizado como discurso de mostrar relatório, mostrar obras, e que depois há uma confrontação, né, e aqui coincidindo com a pergunta que fez, o cidadão confronta este relatório que tem vindo a apresentar no seu discurso do Estado da Nação, que é muito longo, de obras feitas, confronta com a qualidade de vida e o acesso destas obras. E pega a conclusão de que, sim, há muitas obras, há muito dinheiro a ser gasto, mas a qualidade de vida, a pobreza, a situação de desemprego prevalece. E por isso, reitero que o Presidente da República o faça de frente, o faça um discurso da nação, mostrando os caminhos de engajar os partidos políticos ou as forças políticas do Parlamento, como também os partidos políticos da oposição, a engajarem todos estes nas soluções que apresentarem, nas metas que desenhou para os desafios políticos, como, por exemplo, a instituição do poder local, na questão da reforma profunda da Constituição, que tem a ver não só com o sistema eleitoral do Presidente da República, mas também com as formas e as garantias que os cidadãos devem ter perante o gozo e a liberdade dos direitos fundamentais, não é? Há muitos desafios do ponto de vista institucional, como isto se reflete na vida do cidadão, e que também as empresas, as famílias, nos desafios que lançou na questão económica. Por exemplo, veja que nesta questão dos subsídios do combustível e da crise que se agudizou, a equipe económica anunciou, não só pela primeira vez, programas sociais, muito claro, o plano estratégico de assistência social. Estamos a falar de assistência aos velhos, de terceira idade, das crianças, das pessoas com deficiência, que antes havia uma ausência absoluta sobre isto. Mas como é que as empresas, as famílias vão estar engajadas e podem olhar isto como uma oportunidade de fazer negócio? Por exemplo, a iniciativa de que agora as obras de empreitadas têm que ter conteúdo local, madeira, para a porta, para... Como é que isto agora se vai transformar para uma oportunidade, quer do ponto de vista legal? Há aqui leis que têm que ser feitas. Há aqui pequenas empresas que têm que ser apoiadas. Como é que isso vai se traduzir e se motivar para alavancar a economia?
O processo de destituição do Presidente da República é outro assunto que domina as conversas entre políticos e sociedade civil. Luís Jimbo considera que o país vive um contexto político interessante e sublinha o facto deste processo decorrer dentro da normalidade.
Primeiro, reitero que estamos a viver num contexto político muito interessante. Sabe que pode ser por esta via, é por esta via que estamos a assistir também uma certa maturidade da competição política e do espaço político, porquanto houve, no início da apresentação desta intenção do partido da oposição, da UNITA, a reação emocional do partido da situação e alguns fazedores de opinião muito crítica, como se tivesse em causa o Estado de direito democrático, como se fosse, de facto um golpe ao Estado de Direito Democrático. E felizmente, a consciência e a razão e a cultura e a vontade da lei prevaleceu, não é? E hoje assistimos que o Partido da Situação e aqui por via e as instituições democráticas como o Parlamento a aceitarem este processo como dentro dos valores da democracia e do espírito da lei. Este é o primeiro ponto positivo que desta forma cria-se menos agitação, menos perigosidade de olhar para este instituto que a Constituição coloca à disposição política na forma como pode ser destituído o Presidente da República. Agora, também um outro aspecto positivo, veja que isto, a forma como as instituições políticas agora estão a tratar do caso, minimizou o impacto e a convulsão pública, não é? Isto é positivo, ou seja, estamos a assistir em Angola a realidade diferente de outros países onde a revolução se faz na rua e de forma sangrenta e cria uma grande instabilidade ao Estado, mas eu entendo que aqui um indicador de maturidade das instituições políticas e dos políticos em usarem as instituições democráticas para fazer esses debates tão delicados, mas é ali onde se faz, é no Parlamento onde tem que se discutir isto.
Agora, o facto da própria Assembleia Nacional ter convocado a sua comissão permanente para apreciar o documento que deu entrada e ação imediata ter convocado uma sessão plenária extraordinária também dá indicadores de que este é um assunto mesmo a considerar com muita seriedade.
Sim, era este aspecto que se estava a tornar perigosidade no início do processo, é de que uma questão de valor democrático, um assunto de valor democrático.
Pelo menos os membros do Partido no Poder diziam que este processo seria um nado morto.
Mais que isso, havia rumores de que era um atentado à nação. Rumores não, havia dizeres de que estávamos esperando um atentado à nação, um atentado à soberania, o que, na verdade, é um instrumento puro de fazer política.
Para o presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia, o discurso sobre o Estado da Nação está praticamente ensombrado com o processo de destituição do Presidente da República. Serra Bango justifica nos seguintes termos.
O discurso do Estado da Nação está a ser já ensombrado por essa iniciativa da UNITA de destituição do Presidente da República, não é? E por isso mesmo há este, digamos assim, esse speed, esse, com que o Presidente da Assembleia Nacional convoca uma reunião da Comissão Permanente da Assembleia Nacional para analisar este processo. Portanto, para que é que serve isso? Para, de certa maneira, criar um ambiente favorável ou psicologicamente favorável para o Sr. Presidente se apresentar à Assembleia Nacional. Politicamente, digamos, ele irá à Assembleia Nacional com esta mancha, não é? Da destituição. Ainda que, perdão, se a Comissão, o Comitê Permanente da Assembleia Nacional diga que não há destituição, não haverá motivos, não há motivos para destituição, todavia há sempre esta mancha que cai sobre ele. Por isso mesmo se justifica, só dessa maneira, só deste modo, perdão, é que se justifica este pressing, a forma muito apressada como a Presidente da Assembleia Nacional convoca esta Comissão Permanente. Em relação ao discurso propriamente dito, expectativas que se criam à volta da justiça, não sei se o Sr. Presidente da República apresentará algo de novo, se considerarmos os factos que ocorreram ao longo deste ano todo e que sombram e continuam a ensombrar a justiça. Portanto,
podemos aqui assumir que o setor da justiça tem sido fortemente abalado.
O setor da justiça, no âmbito dos três poderes, é o mais fraco, o mais debilitado, o mais subserviente em relação ao poder judicial. E, portanto, já não se fala em abalado. É o setor que, digamos assim, anda moribundo e mutilado, não é? Porque é extremamente condicionado pelo poder executivo e o poder político faz do setor da justiça o que sempre se fez. Quer dizer, encontra na justiça o cipaio para amordaçar as consciências do cidadão. A própria democracia, portanto, o setor da justiça é usado como que uma muleta está para impingir a dor, o sofrimento, restringir os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Portanto, este filme, digamos assim, já vimos no consulado de José Eduardo Santos, mas também o que é que aconteceu é que, fim daquele consulado, João Lourenço está a usar o mesmo sistema de justiça para, portanto, infringir e limitar os direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos, como enfraquecendo o próprio sistema da justiça. Portanto, não estou a antever que novidades o Sr. Presidente trará para o setor da justiça.
Entretanto, o analista político Albino Paquisi considera que os discursos de João Lourenço sobre o Estado da Nação têm sido pouco realistas desde que chegou ao poder em Angola.
Mas a grande verdade tem sido essa. O Presidente da República dificilmente, e este tem sido o nosso receio, dificilmente é realista, portanto, nos discursos da nação que faz. Entretanto, me parece que neste ano de 2014, agora nessa nova legislatura, nós estamos numa situação em que o Presidente não pode fugir à realidade. Por exemplo, Arão, o Presidente não pode vir com o discurso de que, quando olhamos para a área social, de que a fome não é uma realidade. É uma realidade. Eu não sei aonde é que o Presidente tem ido buscar os relatórios.
E parece que o quadro se agravou ainda mais.
Arão, o quadro se agravou. E se nós quisermos ter, nos próximos anos, quer dizer, alguma calmia da população, a população, por exemplo, não se levantar contra o estado das coisas, o Presidente da República tem que reconhecer que a fome no país não é relativa e há pessoas que estão a sofrer. Isto é uma verdade.
E é verdade que pode ir à página da Voz da América, www.voaportugues.com, para acompanhar o desenrolar desta matéria. Para já, vamos às notícias. Os Estados Unidos impuseram sanções a responsáveis financeiros do Hamas na quarta-feira, na tentativa de interromper o financiamento do grupo radical para ataques a Israel. Os Estados Unidos visaram o que descreveram como uma carteira secreta de investimentos do Hamas, um facilitador financeiro ligado ao Irã e uma casa de câmbio virtual com sede em Gaza, juntamente com 9 indivíduos. O Tesouro dos Estados Unidos disse que algumas das entidades do Hamas estavam baseadas no Sudão, Turquia, Argélia e Catar. Em Nova Iorque, os Estados Unidos vetaram uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que apelava, em particular, a uma pauta humanitária na guerra entre o Hamas e o Estado Judeu, com Washington a criticar o texto por não mencionar o direito de Israel a defender-se. Dos 15 membros do Conselho, 12 votaram a favor do texto apresentado pelo Brasil, 2 abstiveram-se, incluindo a Rússia, mas os Estados Unidos, um dos membros permanentes, votaram contra, o que foi suficiente para bloquear a sua adoção. A resolução também teria denunciado os hediondos ataques terroristas do Hamas e condenado toda a violência contra civis. O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, acusou Israel de um crime de guerra após o ataque mortal a um hospital na faixa de Gaza na terça-feira. Nas suas palavras, não há como expressar plenamente a nossa condenação ao bombardeamento de Israel contra um hospital de Gaza, hoje matando centenas de pessoas, disse Faki no ex antigo Twitter e apelou à ação da comunidade internacional. Milhares de pessoas manifestaram-se em todo o mundo árabe e muçulmano hoje para protestar contra a morte de centenas de pessoas num ataque a um hospital de Gaza, um ataque a que o Hospital de Gaza atribuiu a Israel, apesar das suas negativas. A condenação foi generalizada em toda a região e multidões furiosas reuniram-se após apelos do movimento Hezbollah, apoiado pelo Irã no Líbano, e de facções palestinianas para mobilização em massa. O presidente russo Vladimir Putin e o seu homólogo chinês Xi Jinping realizaram uma reunião à margem do Fórum de Cooperação Internacional do Cinturão e Rota nesta quarta-feira em Pequim, em que ambos elogiaram a estreita relação entre os seus países enquanto celebravam o aprofundamento dos laços políticos e econômicos entre China e Rússia. A confiança política mútua entre os dois países está a aprofundar-se continuamente, disse Xi, elogiando o que chamou de coordenação estratégica estreita e eficaz que os dois países têm mantido. Alguns analistas, por seu lado, dizem que a reunião permite a Xi apresentar a China como líder mundial alternativo. 14:26, momento de dizer adeus, mas voltamos amanhã com mais notícias. Convosco esteve Sérgio Nhambi, Mariano Bartolomeu e Kilia Williams. Feliz quarta-feira.
Passamos a apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. No evento recente organizado pelos Estados Unidos, mais de 40 países membros da ONU viram uma exposição de componentes e destroços de drones letais fabricados pelo Irão que foram recuperados na Ucrânia e noutros locais. Estes são os verdadeiros, disse a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas Greenfield. Estas são as armas de guerra que o Irão transferiu para atores malignos em violação da resolução 2231 e que estão a ser utilizadas para dizimar civis e infraestruturas críticas. Como exemplo, a embaixadora referiu o lançamento, a 6 de outubro, de um ataque assassino com drones contra Odessa, que matou um civil e danificou infraestruturas agrícolas e portuárias críticas. Foram disparadas 33 armas aéreas pelos russos. 25 dos quais eram drones Shahed, de fabrico iraniano. A devastação causada pelos drones iranianos não pode ser exagerada, afirmou. Esta devastação tem efeitos em cascata que afetam desproporcionadamente o sul global, porque a proliferação destes drones pelo Irão afeta os mercados mundiais e o abastecimento alimentar. A embaixadora Thomas Greenfield salientou que a proliferação de drones por parte do regime iraniano não se limita à Ucrânia. Há anos que o Irão envia drones de ataque a atores não estatais no Médio Oriente, causando uma profunda desestabilização na região. Agora o caos que provocam alastrou para além do Médio Oriente. Os responsáveis iranianos não esconderam a sua ambição de expandir a venda destes drones de ataque, afirmou. Agora estão nas mãos dos russos e estão a ser utilizados contra civis na Europa. Em breve poderão espalhar-se ainda mais. A embaixadora Thomas Greenfield exortou os Estados-membros da ONU a trabalhar em conjunto para responsabilizar o Irão pelos efeitos assassinos da sua proliferação. Precisamos das vossas vozes, declarou. A transferência destes drones pelo Irão constitui uma grave ameaça à paz e à segurança internacionais. E vai ser preciso que todos nós, trabalhando em conjunto, asseguremos que a comunidade internacional faça a coisa certa e continue a responsabilizar o Irão. Acabámos de apresentar o editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.